Fala pessoal, tudo bem? Bati um papo com a doutora Daiane, que veio gravar com a gente aqui em Curitiba o curso de Medicina de Precisão. E a gente fez um bate-papo bem legal, bem gostoso de participar. Tem 30 minutinhos, que foi logo antes da gente começar todo esse curso, que está maravilhoso. Eu estou gravando esse curso, faltando o último módulo para a gente gravar. Esse é o momento que eu estou falando aqui com vocês. Mas vim aqui convidar vocês para assistir esse podcast, ouvir esse podcast, ficou maravilhoso. E a gente discutiu um monte de coisa super legal sobre medicina de precisão, a ética sobre o assunto, como que é isso na prática clínica, como que os colegas médicos estão se comportando em relação a isso, como é que os pacientes estão se comportando em relação a isso, como que nós médicos que estamos fazendo os nossos exames genômicos e estamos mudando nossa qualidade de vida, nós profissionais de saúde que agora, armados com tantas outras ferramentas, a gente tem tantos outros caminhos para levar o nosso paciente, o nosso relacionamento com esse paciente, culminar numa melhor qualidade de vida para ele. Ouça conosco esse podcast e eu tenho certeza que você vai gostar muito, dê o feedback para a gente. Eu vou ficar muito feliz em receber vocês em toda essa conversa que você vai participar junto conosco. Até mais, fala depois pra gente o que você achou. Tudo bem?
Tudo bem?
Como é que foi de viagem?
Foi tudo certinho.
Foi tudo certo? Empolgado pro teu primeiro curso online na Academia Médica?
Muito empolgado, na verdade. Assim, tem um tom de emoção, né? Porque a gente imaginou isso já há tanto tempo nessa expectativa, e agora, quando me deslocava para cá, pensava em, enfim, irá acontecer, né? Tem uma expectativa porque é algo que é do meu dia a dia, então sempre quis, de alguma forma, colocar isso organizado, né? Porque você acaba fazendo na prática, e aí o curso é tanto essa oportunidade de você parar, pensar, organizar essa sequência, como também dentro daquilo que foi uma demanda de o que que é isso, né? O que que está acontecendo? O que que é a medicina de precisão? Como que coloca a genética nisso? Então hoje se concretiza aqui uma grande expectativa de todo um tempo, de uma construção, de um conhecimento, de uma história.
Nossa, eu também estou extremamente feliz da gente estar fazendo isso. Bastante tempo que a gente se conhece, bastante tempo, bastante afinidade, né, que a gente teve em todos os assuntos que a gente sempre discutiu. E assim, dentro da minha trajetória de academia médica, o tempo que a gente se conheceu e tudo que eu estava vendo lá em 2016, que era o tempo que eu estava fazendo mestrado junto contigo. A gente conseguir contar essa história para os nossos alunos, para os nossos leitores, para as pessoas que acompanham a Academia Médica, para a gente também é um sonho realizado, assim. Não é uma questão de expectativa, mas é uma questão de, novamente, a gente ser um conector da boa ciência, não sei se existe a palavra boa ciência, mas um conector da ciência. De ponta ética com os questionamentos que a gente precisa fazer. E conhecendo a tua história, as outras entrevistas, as outras conversas que a gente já fez, eu tenho certeza que a gente tem algo muito sólido, muito sedimentado em termos de conhecimento, de tempo científico, né? Quando a gente fala de tecnologia dentro de ciência médica, ela tem que ter esse escrutínio do tempo e todo esse olhar que você, quantos anos já são trabalhando com genética de ponta desse jeito?
Desde a parte do doutorado foi em 2014 que eu encerrei, né? Mas comecei lá em 2010, então são 13 anos dessa trajetória, né?
Dessa
Olhando para a
trajetória.
genética, tentando compreender naquele momento, né? Fazia muito, era uma farmacogenética, mas ainda bem específica, né? Alguns genes, não tínhamos as ferramentas que tem hoje para poder avaliar, mensurar. E sempre que a gente está trabalhando algo que é de ponta, que é inovador, você fala para pessoas que ainda não entendem, não sabem. Então tem aquelas pessoas que são os curiosos, os que estão, né, se sentindo motivados pelo aquilo que é novo. Mas tem aquele público que vai olhar como foi o primeiro transplante cardíaco, né? Né? As reportagens, o coração ainda batia quando se faz o transplante. E não, isso não vai dar certo, não vai funcionar, né? Isso é um marco na bioética que sempre se falava, né? Você define, você para para redefinir o conceito de vida a partir do momento que você tem uma tecnologia como a do transplante. E hoje nós estamos dentro, né, vivendo novamente um limiar na ciência onde se pergunta, né, como que isso vai ser, como que isso acontece, como que eu aplico isso. Então, esses questionamentos e o desafio, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem de ponto em comum também, né, você olhar aquilo que é desafiador. E sempre que é desafiador, ele tem as vantagens, porque você está sendo um dos primeiros a falar, mas no sentido de um ponto que você tem dentro da inovação é que você precisa demonstrar de fato, né? Olhar o que tem de ciência naquilo, o que são os motivos que tornam aquilo realmente prático, aplicável, que vai fazer diferença na clínica. E isso de dia a dia, né, eu precisei ter muita constância dentro da clínica para entender que realmente impacta na vida do meu paciente, que impacta na vida do profissional, porque realmente os profissionais que trabalham junto comigo, eles falam desse vínculo, né? O paciente passa a ser compreendido e ele olha e aquele passa a ser o médico dele. Esse é o meu médico, porque ele conhece a minha essência, ele conhece a minha genética, ele sabe... quais são os marcadores
ele
biológicos.
Livro, né?
Ele teve acesso ao meu, né, ali, o meu mapa genômico. Então, a partir de agora, eu sei que posso, né, confiar a ele as condutas com uma maior precisão, assertividade. Então, tudo isso faz com que o desafio de cada dia de você mergulhar numa ciência que é nova, ele traga as benesses que te faz acreditar cada vez mais que realmente esse é o caminho.
Eu vou te falar uma coisa, assim, esse momento de ser um inovador, de fazer alguma coisa nova que ninguém faz, eu não acho nada confortável, assim, eu já fiz isso várias vezes, mas não é nada confortável, porque você é julgado a todo tempo pelos seus colegas, pelos seus pares, pelos seus pais, pelas pessoas que gostam de você e vê que você não... No meu caso, Fernando, você escolheu ser médico, mas você resolveu ser empreendedor. Como assim? Você deixou a medicina? O jeito que eu faço medicina é empreendendo. O jeito de eu ser médico é empreendendo e achando outros caminhos frente às limitações que a gente tem. E é muito, me parece que é muito, esse ambiente que a gente escolheu estar, ele é muito hostil para as pessoas que nos veem nele. Porque elas se contestam ao ver alguém traçando outro caminho. Mas será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que o caminho que eu escolhi está certo? Ou o caminho que ele escolheu está errado obrigatoriamente? E não, na verdade só são caminhos diferentes, né? Ninguém precisa ser igual, e que bom que ninguém é igual. E eu acho que você colocou um ponto bem interessante. A gente tem uma curva de adoção de tecnologia que ela é feita da seguinte forma. Primeiro você tem os innovators, que são menos de 1% da população como um todo, que são as pessoas que vão lá, enfrentam, não necessariamente querem resultado com isso, mas sabem que tem que estressar aquele ponto, e assim acabam descobrindo uma coisa ou outra. E daí você tem os 2,5% aqui, que são os early adopters, né, que são as pessoas que apoiam esses innovators, que veem que eles estão brigando e achando alguma coisa diferente no mundo e vão junto contigo, são 2,5% da população, por isso que é tão difícil achar gente que te apoia no começo de jornadas inovadoras. E depois você tem o early majority, que seriam as pessoas, depois que você provou para esses early adopters que aquilo ali funciona, que aquilo ali tem escala, que aquilo ali vai trazer resultados, esse early majority são as pessoas que começam a ver nos congressos, nas revistas, e falar, olha, esse assunto ainda é estranho para mim, mas tem mais gente vendo, eu estou começando a ficar mais confortável com isso, vou começar a adotar. E assim a gente atinge os primeiros 50% de toda a população que vai adotar uma nova tecnologia. Depois você tem o late majority, que eles são muito parecidos com o early majority, mas eles precisam de mais evidências que o negócio funciona, em torno aí, de novo, de 35%, e os que nunca vão adotar essa nova tecnologia, porque eles acham que eles já estão cheios, eles já são um copo cheio, nenhuma gota a mais, não precisa, e eu vou continuar, eu tenho a minha prática muito bem consolidada, e eu vou continuar nela da mesma forma, que é em torno de 25% das pessoas, elas ficam nesse extrato, e tá tudo bem, tá tudo bem.
E o conhecimento sobre, né, essa estratificação de que existem pessoas diferentes, que pensam diferentes, e que irão criticar, né, o seu trabalho. E também, assim, uma coisa que eu percebo no diálogo, na comunicação com os especialistas, né, com os médicos, é que a medicina de precisão, ela não é para qualquer profissional, né?
O especialista. Aonde que você acha que ela está? Dentro dessa curva aqui. Eu acho que já passou dos innovators, né?
Já passou.
E algumas coisas estão no early adopter aqui, né? E algumas coisas já estão no early majority.
É muito relativo à área, e, né, porque algumas áreas, por exemplo, a cardiologia, assim, já tem alguns pontos de evidência de aplicação, porque às vezes nós temos evidências robustas de que aquele marcador, aquele biomarcador, ele vai conferir aquela característica para o meu paciente, mas qual que é o nível de intervenção que eu consigo. Então, o leque de possibilidades acaba sendo restrito, e apesar de eu ter uma ferramenta ótima para fazer essa mensuração, eu não tenho a mesma proporção do que vai ser a mudança daquele quadro. Então, eu tenho conhecimento. Agora, no câncer, né, na área da onco, realmente nós temos essa possibilidade de identificar perfis, seja prognóstico quanto de diagnóstico, e intervir da melhor forma com uma gama de ferramentas muito maior de processo, né? Você está com o paciente e você muda a conduta, você muda a medicação, você deixa de fazer um processo invasivo de quimioterapia. Na psiquiatria também, tanto com a fármaco quanto a nutri, você consegue fazer tanto mensurações e ter marcadores precisos quanto intervenções mais assertivas. Mas uma diferença que eu vejo, Fernando, o especialista, ele precisa ser bom naquilo que ele faz. Ele tem que ter segurança para ele mudar uma conduta, para mudar o que é, que ele está sempre naquele protocolo, né? O paciente chega, esse sintoma, esse medicamento. Então, ele já é a pessoa que tem a característica de ser o melhor naquilo que ele faz. Uhum. E aí, quando ele tem essa plasticidade de entender que ele pode personalizar, isso é uma segurança em relação a... Não, nesse caso, eu consigo alterar a minha conduta a partir dessa nova ferramenta que eu tenho.
Ou então, validar a conduta que eu já estava imaginando, né? Ter a certeza que a conduta que eu estava imaginando, ela é a correta.
Sim, e aí a partir desse conhecimento que ele tem, dessa segurança em relação aos seus procedimentos, quando ele vê uma ferramenta nova, ele, né, nossa, ele percebe da sua clínica que nós precisamos avançar, que nós temos aí um histórico de diabetes, quanto tempo nós conhecemos, causa, nós conhecemos, né, as relações, e as pessoas sofrem de diabetes aí no dia a dia, então o que eu consigo mudar, alterar, e como que eu consigo pegar processos que, né, nesse sentido de relação médico-paciente, geralmente o paciente traz uma queixa assim, ah, tudo que eu falo, o especialista fala, vai caminhar. Então, como que essa questão de qualidade de vida, de mudança de hábitos, ele passa a entender quando ele olha que o processo dele, o que é, ele teve algo que é muito material, né, porque é a sequência dele, é um biomarcador de uma expressão, ou um microbioma, ou uma parte de quantificação de proteínas que está ali trazendo algo que é mais concreto para que ele efetive algumas coisas que são relacionadas a o que traz da medicina de precisão, que é o processo proativo, né? A pessoa que é portadora daquela característica, daquela condição, ela também participa na promoção da sua saúde. E quando a gente fala isso de promoção de saúde, não olhando mais no sentido, né, não é o doente ou o paciente somente com as suas doenças, mas é o que gera saúde, né, é uma mudança de foco, inclusive. É, isso é uma das coisas que a medicina de precisão traz, assim, que nós precisamos mudar a nossa cultura de olhar o que é saúde. Então, o meu paciente, eu estou olhando ali o que é nele promotor de saúde.
Legal você falar isso, porque... Eu trabalho também, tem outras empresas de tecnologia da informação para a medicina e algumas delas trabalham com algoritmos e com grandes bases populacionais e tudo mais. E uma das coisas que sempre o mainstream de quem está discutindo se dados realmente é o novo petróleo e tudo mais, assim, tá, se essa quantidade de dados que você tem, a gente vai conseguir ter algoritmos que tragam algum tipo de predição com o que vai acontecer com essa pessoa em termos de saúde, né? E isso, numa lógica econômica, faz muito sentido, porque você consegue diminuir o custo econômico de uma vida dentro de um plano de saúde, por exemplo. Mas o que você está me falando em termos individuais é uma lógica de predição. É a gente predizer o que pode, não exatamente o que vai acontecer. Eu acho que para alguns casos a gente pode cravar e dizer isso vai acontecer com você, ou quase com certeza vai acontecer com você. É que as predições de mais de 90% de acerto, né? Mas seria uma forma de fazer algo muito, muito personalizado, como a gente falou, participativo, mas também preditivo, tanto em âmbitos populacionais quanto em âmbitos individuais. E aí é uma dúvida da bioética e um pouquinho até mais complicada, né? Quando você começou a ver essa predição, essa quase certeza em algumas coisas que a genética dava, a genômica dava, como é que foi a Daiane questionadora do mundo vendo essa coisa, tipo, Alzheimer, determinismo do Alzheimer genético? Como que isso veio, essa predição para coisas realmente complexas que ainda não tem solução para você e como é que você resolveu isso?
Quando o paciente chega geralmente num histórico familiar, né? Fala, olha, minha avó teve Alzheimer, minha mãe tá no processo. E ali, de certa forma, no contexto familiar, ele sabe, né? E a gente faz a avaliação de risco mesmo sem ter o marcador genético, né? Você acaba falando em aumento de 16%, 8%, conforme o número de gerações. Só que agora nós vamos conseguir entender o que está predispondo. Então, por exemplo, para Alzheimer, existem vias diferentes para você chegar ao mesmo quadro, né? Então, você tem um processo mais pró-inflamatório ou por rotas metabólicas. E isso, como foi, né, lá no meu projeto de doutorado, inclusive, quando eu chegava com a avaliação dos genes e eu percebia no olhar daquele idoso, às vezes no estágio inicial da demência...
Tipo, ferrou.
Errou,
minha vida está determinada assim, dessa forma, é o que ele pensava. Assim.
Aquele olhar ainda de uma expectativa, né? Porque, de certa forma, o paciente vem com a expectativa, sabendo a causa, eu quero, né, a forma de, se sabe a origem, eu vou conseguir modular isso, evitar, tratar. E essa é uma questão ética bem importante quando a gente se coloca diante do paciente para conseguir... No momento que você está fazendo ali o termo de consentimento para que ele vai fazer o teste, né? Uhum. Aquela primeira conversa antes, eu já tive pessoas que nesse esclarecimento eles desistem de avaliar esse marcador com comunicação dessa informação, né? Uhum. Então ele fala assim, olha, eu prefiro não saber disso, mas eu quero que você cuide do que eu posso fazer no sentido de prevenção, porque eu posso, né, com essa informação sobre o meu risco de Alzheimer, ter mais preocupação do que de fato adotar. Mas tudo que você falar de condutas que são importantes, né, e no caso o médico for fazer, ele vai seguir. Mas realmente essa é uma questão que é preciso ter muito claro. E isso eu acho que é importante dentro de cada especialidade, porque, por exemplo, se você vai montar como especialista, dentro do teste genético, o que é importante para aquele paciente, para a tua conduta, será que você insere no teu teste personalizado essa informação? Uhum. Porque essa predição, ao mesmo tempo que você tem os níveis de... Né, quando eu falo de Alzheimer, eu não tenho essa porcentagem para o que é risco esporádico. Agora, se eu falar de início precoce com alguns genes APP, das presenilinas, eu tenho uma confiabilidade que aumenta muito. Então, a condição que o paciente tem para conseguir ter essa informação e administrar isso, eu acho que, inclusive, assim, de minha conduta hoje, faz parte quando o paciente vem e pede o teste, o acompanhamento com o psicólogo, né, com o terapeuta. Então, ele vai passar pelo acompanhamento psicológico para que eu tenha real conhecimento daquilo que a informação é impactante na vida dele. Então, o que acontece nisso da lógica que eu falei para você, da cultura que nós temos, que quando o médico transmite uma informação, aquela informação já é um diagnóstico, já é uma doença, ele é muito, é uma linha tênue, né?
Uhum.
Para que você consiga, como profissional, entender se aquele paciente está entendendo, está compreendendo essa informação, se aquele risco é de fato um risco... Né, que ele, quando você comunicou isso, que ele entendeu que ele pode vir a não ter e que a modo, por exemplo, qualidade de vida vai ser decisivo para a característica se expressar.
Que legal. Eu acho que assim, essa tua trajetória, tanto no doutorado, tanto a gente já conversou em outra oportunidade dos porquês que você foi para essa linha, essa motivação pessoal, né? Eu acho que até vale a gente retomar para quem não ouviu isso. Por que mexer na genética? Mexer não, mas descobrir esse caminho tão inexplorado ainda, apesar de ser uma ciência que existe um baita investimento global, industrial, que todo mundo está atrás desse, talvez até o santo grau da ciência, que seria tanto a genômica, a proteômica, todas as derivações do que a gente chama de medicina de precisão aqui. Por que que você foi por esse caminho?
Então, eu vou pegar dois pontos, né? Assim, porque eu, quando discutia dentro da bioética, exatamente por esses aspectos que nós falamos de você olhar o limite, né? Você está comunicando uma informação diferente, então será que nós temos essa mudança de cultura para entender o que é predição? Nós temos uma cultura que eu invisto para cuidar daquilo que já é uma doença, mas eu não cuido para não expressar aquela característica. E teve alguns episódios, né, pessoais que eu vivi, que foi o primeiro deles foi quando minha mãe teve um linfoma, e aí, né, como geneticista, eu fui olhar tudo que tinha de artigo, de publicações, de produção sobre, e encontrei, né, alguns estudos que relatavam a questão de intolerâncias não identificadas, né, que ficam ali no nível crônico e com o tempo você acaba tendo uma alteração nos monócitos e a parte do linfoma como esse fator ambiental que é um desencadeante, não como um risco genético mensurado pelo teste, mas que você tem uma causa que foi um estudo de genética de populações que avaliou e viu que naquela comunidade a intolerância era muito frequente, não identificada, era inclusive uma colônia com hábitos de muito consumo de leite, de trigo, e aí a propensão era alta. E nesse processo eu estava ali fazendo meus exames de rotina e eu identifiquei, né, que eu tinha a parte genética de predisposição daquela mesma comunidade e com o desfecho que aconteceu com a minha mãe.
Então, você zerou glúten, zerou lactose, vai te dizer.
Do linfoma, zerei. Né, fiz a readequação, então hoje na minha alimentação eu cuido. E quando as pessoas dizem assim, mas como que é viver sem leite, sem o trigo? Fala assim, gente, é só isso. Sabe, quando eu olho minha mãe jovem, né, 57 anos, a expectativa que eu tinha com meu filho de conviver, é a vida dela. Quando eu tiro isso, imagino que eu estou fazendo um processo de prevenir um linfoma futuro, a proporção é muito pequena, porque eu continuo me alimentando, mudei qualidade de pele, eu tinha muitos problemas, assim, que geralmente eram nas articulações, tinha algumas dores, assim, e eu fui tirando, eu fui percebendo, tinha queda de cabelo, e nunca consegui identificar qual era o fator causal. Quando eu fiz todos os exames e aquilo se concretizou, mudou a minha qualidade de vida, mudou a minha saúde. Então, quando eu pensei nisso, foi uma informação genética que trouxe para mim uma prevenção para uma condição futura. Naquele momento começou assim, tá, você tem isso porque você é uma pesquisadora, naquele momento estava no Instituto para Pesquisa do Câncer, onde, né, participava do delineamento do projeto Genomas Paraná, tempo todo falando de medicina de precisão, o impacto que vai ter. Então já era ali nessa construção, foi eu que delineei a parte a ética desse projeto, né, do Genomas Paraná. Então, muitas conversas falando sobre a medicina de precisão e sua aplicação na prática clínica. E naquele mesmo tempo ali, chegou uma pessoa, assim, um nível universitário, que ela tinha feito um teste desses, né, direto ao consumidor. Ela pediu o teste e no teste dela veio BRCA1, era um polimorfismo único, mutação. E ela chegou e falou assim para mim, olha, eu estou tranquila porque eu não tenho risco de câncer de mama. E quando ela falou isso, eu pensei, olha como que está sendo a leitura dessa informação, porque não tenho conhecimento suficiente sobre o que, que o teste está querendo dizer. E aí naquela conversa com a pessoa, eu falei, olha, mas você tem certeza? Ela falou, sim, meu teste. Eu falei, então me dá teu teste. Aí fui olhar aquilo, né? Imagina, a gente tem hoje de painéis, né? São mais de 20 genes relacionados ao câncer de mama. Se fosse pelo menos o BRCA1 e CA2, mas era, né, um único polimorfismo, a pessoa se tranquilizou.
É, porque o estrago que a Angelina Jolie faz na vida das pessoas, né?
É, o fenômeno, né? Que eu tenho pacientes que chegam assim, ó, doutor, eu quero saber se eu tenho o gene da Angelina Jolie. E agora eu tô recebendo também um grupo mais, né, de idosos querendo saber se eles têm o gene do Thor. Então, são os genes aí, né, que ficam...
Os genes da moda, né?
É, da moda, são um paciente delimitado pela mídia. E quando eu entendo que essa pessoa chega para o profissional, porque essa pessoa chegou e falou assim, olha, eu fiz o meu teste, falou para o médico, especialista, ele falou, isso daí não serve para nada. Mas ela ficou com aquela informação. Então, qual é a nossa responsabilidade ética se nós que sabemos e conseguimos avaliar e explicar para o paciente não vamos tomar as condutas?
Então, eu fico pensando assim, o quanto é danoso essa questão do médico falar, isso não serve para nada, e o quanto pode trazer de problema para o próprio médico, né? Porque se ele, especialista, teve uma consulta e falou, olha, esse exame que você fez não serve para nada, e de repente, em algum tempo, daqui a 10 anos, esse paciente tem um câncer de mama, meu amigo, parabéns, você ganhou um processo. Né? Porque a tua voz ali foi a voz que disse, olha, não se preocupe, você pode viver do jeito que você quiser, porque câncer de mama você não vai ter. É algo temerário você ser categórico dessa forma frente à ignorância da leitura do exame.
Porque o paciente, quando ele olha, então ele fez o meu teste, eu olho lá, e aí ele fala assim, nossa, olha, minha ancestralidade aqui tá minha avó. Realmente, minha avó veio dessa região. Olha, aqui tá o meu avô. E ele vai se identificando, sabe? A reação do teu paciente quando você fala, porque, né, tem inúmeros fatores ali que são de uma... A gente tem níveis de evidência diferenciado. Então, aversão ao coentro, que aparece lá no teste.
E ah, fala, eu odeio coentro mesmo.
Eu odeio... tem risco aumentado para jogos de azar, né? Uma coisa que aparece. E daí ele vai se identificando com aquelas coisas que são assim, né? São bem do efeito recreativo do teste, que chama atenção, é por isso que as pessoas compram, né? E uma coisa que eu fazia na minha conduta, geralmente eu pegava testes que eram somente as variantes que têm uma relação clínica e não fazia, ou de ancestralidade. Falava assim, poxa, eu paguei tudo isso e não vou saber minha origem étnica. As pessoas compram porque elas querem aquilo que está no seu dia a dia. E ele olha e se identifica, olha, realmente, olha, na minha família tem diabetes e aqui está o risco alto. Ninguém tem isso daqui na minha família, o meu está risco baixo. Ele olha, ele vê sentido, ele vê mais sentido naquele teste que está dialogando com algumas coisas dele que são pessoais, personalizadas, do que o médico que falou que não é nada, né? Então... Isso acaba sendo um motivo que eu, para mim, foi um start.
Toda essa lógica me chamou a atenção para uma das coisas que eu sempre achei uma das mais complexas dentro da medicina, do relacionamento médico-paciente, de como o paciente se porta frente a um agravo recém-descoberto. Diabetes, hipertensão, dislipidemia, ou até a possibilidade de um câncer que seja relacionado a um histórico familiar que a pessoa reconheça, né? E esse caso, assim, eu venho brigando com isso desde a faculdade, eu sempre falava assim, se o paciente não toma a medicação que você prescreveu, a culpa é sua. Se ele não muda os hábitos, a culpa é sua, né, como profissional, né, porque você não soube comunicar adequadamente ou não soube engajar esse paciente para que ele fosse para uma mudança. Como que você vê esse incremento da medicina genômica, da medicina de precisão, para essa mudança para a ação que o paciente tem que tomar em algum momento para ter uma melhor qualidade de vida e afastar a possibilidade até de morte ou de uma agudização de um problema crônico.
Tem vários exemplos práticos, assim, né, que vão de acordo com isso que você está falando. Por exemplo, o paciente que chega e fala para mim, já passei por inúmeros profissionais e já tomei muitos tipos de medicamento e nada responde.
Eu paro de comer e engordo mesmo assim, doutor?
É, e aí o que você fala, não, mas você precisa, né? E quando eu recebo um paciente que ele veio, né, um paciente psiquiátrico, e você olha lá, ele tem uma dificuldade na metabolização do folato, ele teria que aumentar o consumo de vegetais para ter maior quantidade de folato. Só que aquela pessoa está numa abstinência desses elementos importantes para você ter a produção do neurotransmissor, que a tua conduta de querer fazer que aquela pessoa mude um hábito e falar que ela tem que mudar esse hábito quando ela ainda não tem a força suficiente para aquela alteração. Então isso eu acho que entra, inclusive assim, olha, quando que vai precisar ser feito uma suplementação? Às vezes até o paciente conseguir ter forças para entender o processo e ele perceber a melhora, então ah, vamos começar com esse suplemento e depois de passo a passo, porque numa realidade, quando a gente pensa de rotina, aquela pessoa, você medir que todo paciente precisa fazer uma atividade física ou todo paciente precisa mudar o hábito alimentar, você passa a entender aquilo. Esse paciente que não responde a medicamento nenhum, às vezes você vai olhar, as CIPs dele são todas muito ruins mesmo. Ele tem uma metabolização que é dificílimo você encontrar uma rota metabólica que saia daquela família de CIP que ele não tenha, assim, isso é quase uma totalidade daquele paciente que fala que não se adequa a medicamento nenhum. E às vezes, porque geralmente isso, né, vem lá da psiquiatria, ah, essa pessoa é difícil, sabe aquele olhar assim de que a pessoa não está fazendo aquilo que foi o recomendado? Quando você olha para aquela genética do teu paciente assim e pensa daqueles marcadores, né? Quantas vezes eu olhei para a parte genética de um paciente e pensei assim, como é difícil mesmo para essa pessoa dar conta de mudar? Ela tem um histórico de genes ali de metabolização de gordura que faz tudo para que o organismo dela otimize a quantidade de armazenamento energético. E como que eu consigo uma intervenção que vai ajudar? Ele passa a mudar a nossa forma de entender a pessoa quando você olha aquilo que dá, né, da receita dela realmente já está indo para um sintoma. E nesse sentido, a explicação que é dada ao paciente e ele fala assim, nossa, então a culpa não é minha mesmo. Só minha, né? E ele olha e ele passa a pensar o que está acontecendo com ele e o engajamento para essa mudança, que eu acho que a nossa imposição para o outro, né? Você precisa fazer isso. Se ela não acontecer como processo de entendimento, como um aprendizado, né? Tem um exemplo que às vezes lá a glicose está alta e eu tive um caso de um paciente, era um idoso que cuidava da esposa com Alzheimer. E ele ainda estava cognitivamente bem, só que a fuga dele era, né, o doce. Então, como que eu consigo entender no meu paciente, se eu tirasse aquilo de lá, ele provavelmente a parte de conduta dele de dia a dia. Então, a medicina de precisão, além de você ter essas ferramentas, é você olhar o fator ambiental. E o fator ambiental não é só tirar, o que, que eu consigo transformar dessa realidade junto com o paciente, essa participação, ela passa a ter o engajamento quando ele entende que você olhou para ele na dimensão de totalidade desse hábito. Então, se eu falo só o tirar açúcar e não compreendi que na dinâmica dele hoje é a rota de fuga, eu não vou ter aderência ou a aderência dele vai ser mais prejudicial do que benéfica, né? Porque aí, por enquanto, era a glicose que não estava bem, mas de repente ele pode entrar no mesmo ciclo depressivo dentro do quadro que ele estava. Então, a lógica da medicina que cuida da saúde, ela entende o marcador biológico, mas ela entende o fator ambiental. Que esse fator ambiental, ele está interagindo com os biológicos e não tem como uma peça funcionar distante da outra, né? Eu não tenho só o biológico ali, eu tenho uma pessoa na sua integralidade. E o fator ambiental importa e muito, né, para essa tomada de decisão.
Pô, sensacional. E, assim, de novo, reitero a minha felicidade de estar fazendo isso junto com você, de trazer todo esse conhecimento. Eu imagino que a gente vai fazer grandes coisas com esse curso que a gente tá estruturando aqui na Academia Médica, entregando para o nosso público. Mas do teu ponto de vista, assim, esse arsenal, essa caixa de ferramentas que é a medicina de precisão, com esse curso, exatamente nesse delineamento desse curso que a gente fez em conjunto, como que ela pode ajudar o médico especialista?
Quando nós entendemos, né, que hoje nós temos essas ferramentas já à nossa disposição, e que, porque com o curso não é só o conhecimento, assim, porque se você falar, eu vou começar a usar, nós temos inúmeras ferramentas, imagens, exames. Se você olha esses exames de uma forma que você não entende a lógica do processo, porque é uma mudança do pensamento. Como que isso aconteceu, de onde veio, que transformação que foi essa? Começou lá com o projeto genoma, então foi chamado de medicina genômica, mas a genômica não responde tudo, então vem a era pós-genômica. Então, nesse caminho, desse movimento, né, que alguns profissionais dizem, não, ainda não está em tempo. Tá, mas nós vamos esperar ficar tudo pronto, e de quando a gente for mergulhar nesse mar da biologia, dos sistemas, da nova medicina, o movimento está acontecendo, e essa caixa de ferramentas que você falou, ela já nos dá um processo, e é em processo. Então, quando eu entendo da ferramenta que nós temos hoje, ainda não chegou a medicina de precisão, ainda não chegou na sua totalidade, né? Nós ainda não desfrutamos de tudo que está sendo construído, de todos os consórcios mundiais, de toda a variabilidade genética para poder identificar e trazer uma medicina bastante assertiva, mas o que nós temos hoje já nos auxilia dentro do processo, né? Dentro dessa transformação, porque você passa a olhar a lógica do funcionamento, e nós estamos aprendendo, e isso eu vejo dos profissionais especialistas que trabalham, eles não mudam só a forma de um instrumento, seja ele metabolômica ou mapeamento genético, ele passa a integrar dentro da sua prática clínica aqueles conceitos, aquele conhecimento sistêmico, e a partir disso ter a resposta que faz tanto a aderência profissional quanto a busca das outras pessoas que entenderam aquela pessoa realmente mudou, melhorou, né? O profissional entende agora o que está acontecendo. Então, quando eu olho para essa caixa de ferramentas, eu vejo ela dentro de um contexto integrado, né? Que não é só a ferramenta, mas nós aprendemos a utilizar essas ferramentas pensando no que é o conceito de medicina genômica, medicina de precisão, né? Que hoje é a forma mais recente que nós chegamos a um consenso. Inclusive, no curso, nós vamos passar por esse histórico, né? Como foram essas transições, para entender como o conceito foi construído. E chegar o que eu consigo dentro da minha especialidade, porque para cada especialidade nós temos ferramentas diferenciadas, mas apesar delas serem diferenciadas, a base, é isso que o curso vai nos ajudar a compreender qual que é a base para a construção desse tipo de medicina. E agora, eu como especialista, que eu já sou referência naquilo que eu faço, ou que eu quero me tornar essa referência, como que eu vou conseguir utilizar essas ferramentas que estão disponíveis, porque eu entendi a lógica de como essa medicina funciona. E a partir disso eu aplico e eu vou construindo esse conhecimento que, com certeza, daqui a poucos anos nós vamos estar falando, né, num avanço extremamente significativo e impactante para a qualidade de vida e para a promoção de saúde, prevenção de doenças, mas também para o tratamento de doenças, né? Para aquele paciente que já chega para mim com os sintomas e eu consigo ter esses biomarcadores e uma lógica de avaliação desses resultados e impactar diretamente no tratamento, na conduta, tendo uma maior assertividade e precisão e melhorando aí a minha relação, tanto médico-paciente, quanto ao meu impacto na sociedade de promover qualidade de vida e saúde para os meus pacientes.
Sensacional. Então, no fim do dia, esse é um convite para as pessoas entrarem nessa curva de aprendizado que não tem um fim. Esse fim não está próximo, esse aprendizado não está próximo. Tem muita coisa para evoluir em termos de medicina de precisão, mas só vai desfrutar disso quem já estiver nessa curva, né? Eu sei que você que está ouvindo a gente, a tua genética na faculdade foi igual a que eu tive, ou seja, nada, né, perto do que é o conhecimento para hoje. A genética que você teve na sua especialização, no seu, na sua residência médica, ela também não é nada, porque o teu professor também provavelmente não sabia nada do que existe de ciência hoje, prática, né? Essa ciência que está sendo usada realmente por alguns especialistas aqui no Brasil, muito poucos ainda, mas muita gente lá fora trazendo esses conhecimentos em apoio à qualidade de vida do paciente, em apoio a essa medicina que olha o desenvolvimento de uma saúde crônica, né? Saúde crônica é um conceito que eu adoro, que mesmo que você tenha uma condição, você pode se manter cronicamente saudável, mesmo hipertenso, diabético, dislipidêmico, por 20, 30, 40 anos, de acordo com o que a medicina tem de melhor, para te manter cronicamente saudável e aqui no melhor do potencial do seu paciente, né? Sendo essa pessoa presente na vida das pessoas que ele mais ama. Então, doutora Daiane, realmente é um prazer ter você com a gente nesse curso de medicina de precisão que a gente moldou juntos aqui na Academia Médica. Juntos, gente, vocês estão ouvindo, a minha parte realmente foi falar, vamos fazer. O resto, ela tem todo o conhecimento, a prática, o N de pacientes já trabalhados junto com elas, né, nessa consultoria que ela deu tanto para colegas médicos quanto para o paciente na ponta. E eu queria que você fizesse um convite para esses colegas médicos especialistas que estão em contato com a gente aqui na Academia Médica, para que eles também venham. A gente não está falando aqui, a partir desse momento você só vai adotar de medicina de precisão, mas ganhar esse novo ferramental é mais do que um ferramental. Uma ferramenta na mão de quem não sabe usar é realmente um objeto inanimado, ou que faz até estrago em vez de consertar as coisas. Mas mais do que ter uma ferramenta, uma nova caixa de ferramenta, é aprender a usá-las.
Fernando, nesse movimento que nós temos da medicina de precisão, de um novo tempo, né? A questão de termos especialistas, porque quando você tem um mapeamento genômico, por exemplo, você tem todas as áreas ali sendo, né, avaliadas, investigadas, e se eu não tenho um especialista que hoje compreende o que essas informações estão nos dizendo, e a partir delas começa a adotar condutas personalizadas, essa é uma necessidade. As pessoas estão, né, realizando seus testes, estão nessa busca dessa nova forma de medicina. E o meu convite para cada especialista, para um curso que está sendo pensado com muito carinho e dedicação, né, trazendo tudo isso que é um aprendizado prático, né, eu tentei nesse momento dessa construção que é sim em conjunto, né, com a Academia Médica, em cada momento de entender, porque vocês sabem o que são as necessidades dos especialistas, e é olhando assim o que eu consigo de fato, a partir dessa base, transformar dentro da minha atuação, dentro do meu consultório. Então, as aulas estão pensadas para ser o mais dinâmico possível, para que você possa, a partir do curso, já sair aplicando, né, colocando esses conceitos no seu dia a dia, integrando e se preparando cada vez mais para usar as ferramentas que só tendem a se expandir cada vez mais a partir do conhecimento da medicina de precisão.
Muito legal, doutora Daiane. Agora, gente, vocês que estão ouvindo esse áudio, esse podcast, a gente vai começar realmente a gravação desse curso. A gente está aqui em estúdio para isso hoje. Mas esse bate-papo foi excepcional, justamente para sedimentar essa certeza que a gente aqui da Academia Médica tem de sempre estar na vanguarda da medicina, sempre estar num ambiente que a gente fala o que a faculdade esqueceu de contar, fala sobre ciência, fala sobre qualidade de vida pessoal, científica e profissional de você, colega médico, que está conosco já há tanto tempo. Então, é um ambiente, é um momento muito, muito, muito agradável para a gente, que de novo estamos na frente do conhecimento, levando isso, compartilhando, expandindo os horizontes de cada um de vocês, que podem utilizar toda a experiência que vocês já têm como médicos clínicos, especialistas ou cirurgiões especialistas, agora com esse novo arcabouço de conhecimento que é a medicina de precisão. Bora gravar, doutora Daiane?
Vamos lá, né? Toda empolgação, porque esse curso vai ficar ótimo.
Então, tá bom. Gente, até a próxima.